Vamos falar sobre o Instituto... O Instituto não. Vamos falar sobre o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, o ELSA Brasil, que vem acompanhando participantes em São Paulo durante esse período de quarentena, de distanciamento social, para avaliar a saúde mental. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Dr. André Brunoni, que é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem, doutor André, como vai? Bem-vindo ao jornal mais uma vez.
Olá, obrigado, Roxane. Bom dia a você e bom dia aos ouvintes aqui da Rádio.
Muito obrigada por trazer esse assunto aqui para a gente. É um estudo que começou a acompanhar especificamente a questão da saúde mental, mas ele é um estudo longitudinal, portanto, um estudo longo, de longo período, não é? Com um grupo estável de participantes, isso desde 2008. Então, acho que essa é a primeira característica importante que a gente pode trazer aqui para o nosso ouvinte, doutor André, da importância de pegar uma parcela desses participantes para então ver o impacto da saúde emocional. Acho que essa foi a ideia, não?
Isso, essa foi uma das, de fato, essa foi uma de nossas ideias, que quando a gente começou a acompanhar as notícias da pandemia, né, nós como psiquiatras e pessoas que estudam saúde mental, obviamente a gente ficou muito interessado no impacto da saúde mental da pandemia e também da quarentena, né, essas medidas de restrição e de isolamento social. Começaram nessa época, né, na China e na Itália, a saírem relatos de altas cargas de ansiedade e de estresse em questionários aplicados pela internet. Uhum. Porém, esses questionários da internet têm um grande problema, que a gente não conhece quem são as pessoas que estão respondendo aquelas questões. Podem ser pessoas de um grupo etário específico ou que estão sofrendo mais do Covid por alguma razão particular, ou seja, há um viés, né, que a gente chama nas pesquisas, né, esses surveys, né, essas perguntas, elas têm, esse desenho de estudo tem um viés. E aí por isso que a gente teve a ideia de avaliar como que seria o impacto na nossa coorte do ELSA, que existe desde 2008, e aí tem a grande vantagem que a gente já conhece esses participantes, que são funcionários da USP, deixo aqui meu agradecimento a eles também, uhum, que estão participando dessa pesquisa, a gente já conhece elas, né, essas pessoas, e tem todo um perfil, não só da saúde mental, mas também das condições clínicas. Então, a gente consegue, por exemplo, avaliar se houve uma piora da saúde mental durante a pandemia e também como que era essa pessoa antes da pandemia, ou seja, se ela já sofria de algum transtorno mental ou se ela não sofria e passou a sofrer por conta da pandemia.
Uhum. Agora, doutor André, a pesquisa está acontecendo, portanto, não é? Nós ainda temos pessoas que mantêm o distanciamento social, que estão boa parte do tempo em casa, quer dizer, que mantiveram esta rotina de isolamento social, quer dizer, menos contato com as pessoas, trabalho se houver dentro de casa, tratamento às vezes também à distância, uma mudança de rotina total, não é? E um excesso para os que precisam estudar e trabalhar, um excesso de uso da tecnologia. Quer dizer, esse conjunto de coisas já pode trazer alguns apontamentos sobre o impacto que isto está tendo nas pessoas?
Pois é, então, isso foi interessante que essa pesquisa, então, contando um pouco de como que foi o processo, né? A gente teve a chegada do vírus em março, e aí muito rapidamente a cidade de São Paulo já entrou em lockdown, né? Você deve lembrar, as pessoas da USP devem lembrar que já naquela semana do dia 20 de março a USP também entrou em lockdown, e foi na época que a gente aplicou para um projeto da FAPESP, uma chamada específica do coronavírus, e em menos de um mês e meio, teve uma grande agilidade da FAPESP, a gente já estava com os recursos para fazer essa avaliação, que eu esqueci de comentar, mas ela é feita de uma maneira totalmente online pelas, né, próprias restrições da quarentena. A gente fez várias perguntas, inclusive essas de uso de mídias sociais, de recursos digitais, de adesão à quarentena, e essa pesquisa em si, ela tem quatro mini-ondas, digamos assim, vai ter quatro avaliações. Então foi interessante que a primeira avaliação foi em maio, que ainda a gente estava com medidas muito restritivas, né, muito severas de quarentena. A segunda onda, a segunda avaliação foi em agosto, que já estava começando a ter um certo relaxamento. A terceira onda está sendo agora, então outubro até 18 de novembro a gente está fazendo essa terceira onda, quando já está tendo uma flexibilidade maior. E vai ter uma última avaliação que a gente está prevendo para o começo do ano que vem, né? Então, aí, quando a gente imagina que já vai ter uma flexibilização ainda maior. Então, vai ser interessante a gente acompanhar isso ao longo do tempo. Quando a gente começa a comparar com resultados fora, né, a gente ainda não tem nossos resultados aqui, mas eu acho que vale a pena citar que teve um grande estudo inglês com 30 mil pessoas que fizeram um desenho muito parecido com o que a gente fez agora. E aí o que eles avaliaram é que durante a quarentena teve até uma diminuição da depressão e da ansiedade, ao invés de aumentar. Então é um dado que intrigou bastante as pessoas, né? Por que que diminuíram esses sintomas ao invés de aumentar, né? Claro que isso é na Inglaterra, não é no Brasil, mas foi um N grande, a gente percebeu isso. E aí uma das explicações que eles forneceram é que justamente o uso de tecnologia, apesar da gente sempre reforçar esse o lado negativo dessas tecnologias digitais, elas também têm um ponto positivo, que é permitir que as pessoas continuem conectadas, né, e não fiquem com aquela sensação de um isolamento tão grande, né? Então, quem lembra como era na década de 90, né, sem internet, que as únicas formas de ligação com o mundo exterior eram televisão e telefone, imagina como seria isso nos dias de hoje, né, a pandemia, né, com essa situação. Seria muito mais, isolamento muito maior do que a gente enfrenta agora com esses recursos tecnológicos.
Então, deixa eu entender, doutor André, havia uma preocupação, acho que talvez no momento anterior, não nesse exato momento, mas logo após o início dessa nova rotina, de que houvesse uma onda pós-pandemia de casos de depressão e de ansiedade, um aumento de casos de depressão e ansiedade. Quer dizer, isso, e até um aspecto, felizmente, né, pode não se confirmar, é isso?
Exato, num primeiro momento ainda não está aparecendo isso. E aí, claro que a gente tem que entender melhor, né, como é que isso, por exemplo, a gente reconcilia esses dados com observações de colegas, né, que atuam nos consultórios na prática clínica, que falam que os pacientes pioraram muito. E aí é uma questão que, na verdade, as duas observações estão certas, porque pessoas que já tinham transtorno mental, que é cerca de 20% da população, né? Então 20% é muito, mas bom lembrar que o contrário é 80% não tem, né? Então os 20% que tem, de fato, pioraram, né? Então quem tem depressão piorou a depressão, quem tem dependência química piorou o uso de drogas e assim por diante, mas os 80% restantes não parecem ter piorado. E aí, como é um N muito maior, isso reflete numa média geral, até o momento não parece ter piorado. Claro que as doenças mentais, a gente sabe que elas demoram mais tempo para acontecer, elas não são tão imediatas que nem as outras doenças, né? É possível que essa onda de transtornos mentais apareça ainda, não tem, eu não ficaria totalmente tranquilo. E é possível que ela apareça num momento mais para frente, né? Então, daqui a 6 meses ou um pouquinho mais. Tem uma teoria também que fala que quando a gente está numa situação de muito estresse, né? Então, por exemplo, uma guerra ou uma pandemia, como é o caso, é como se a nossa mente, né, a nossa psique, ela entrasse num modo de sobrevivência, tentasse aguentar as pontas, digamos assim, para sobreviver. E aí, depois que passa isso, vem toda aquela repercussão psíquica que ficou meio jogada para baixo do tapete. E quando as coisas começam a melhorar um pouquinho, ela volta e vão aparecendo os transtornos mentais.
Isso é interessante, pode acontecer depois, né? Porque a gente ainda está, nós mudamos muito, o cenário foi se transformando, como o senhor disse, em ondas, né? Mas a gente ainda está, muita gente ainda está boa parte do tempo isolada, fechada dentro de casa, saindo pouco, praticamente não saindo de casa. Você tem ainda uma parcela da população dessa forma, né? Então, não dá para generalizar as expectativas e os resultados, né, professor?
Pois é, né? Então, e aí o que a gente vê é que num primeiro momento foi uma quarentena total da cidade de São Paulo e depois grupos diferentes, né? Seja por uma condição de idade ou de nível socioeconômico, começaram a flexibilizar ou não esse isolamento, né? Então agora a gente tem, por exemplo, idosos ainda continuam isolados. Pessoas que trabalham em home office conseguem ficar isolados, mas outros grupos, né, de profissões ou faixas etárias de adultos estão voltando ao trabalho. Então começa a ficar mais heterogêneo essa questão da quarentena, e é claro que vai ter impactos diferentes nesses grupos, né?
Doutor André, eu ia perguntar justamente se dentro desse grupo que está sendo acompanhado, confirmar quantos pacientes são, se há um, o senhor já falou, eu ia perguntar se há um grupo maior, de maior preocupação, um grupo maior risco. O senhor já disse, são pessoas que já tinham algum tipo de transtorno mental, né? Então, que a preocupação em piorar a situação dessas pessoas que já tinham um problema, mas enfim, quantos participantes vocês estão acompanhando?
Isso, então, na cidade de São Paulo, a gente tinha uma ideia de acompanhar os 4 mil participantes do ELSA de São Paulo, né? Como você falou, o ELSA é um estudo grande, em São Paulo são 4 mil pessoas, e dessas 4 mil, 2 mil responderam e estão sendo seguidas pela gente, né? Então, 50%, que é um número normal quando a gente faz esse tipo de avaliação, né? Outros 50% talvez não tenham acesso à internet ou não estavam disponíveis para responder. Enfim, a gente segue essas 2 mil pessoas. A maioria, na verdade, não tem transtorno mental, tá? Então é aquilo, 20% tem, mas 80% não tem. E são pessoas que já são adultos de meia idade / terceira idade, tá? A média de idade das pessoas que a gente está acompanhando por volta de 58 anos. Então é um público mais sênior já.
Ok, então nós vamos ter que aguardar um pouquinho mais, porque essa quarta e última onda, a expectativa no início do ano que vem. A gente não sabe como é que vai estar a rotina até lá, né? Pode ser que esteja totalmente, né, em funcionamento. Enfim, a gente não sabe, mas a quarta onda, portanto, só confirmou, dessa pesquisa deve acontecer no início do ano que vem.
Exatamente. O que a gente está avaliando agora é se essa onda vai ser virtual, como as demais ondas, ou se essa última onda a gente vai fazer presencial. E aí, nessa ocasião, a gente vai ter até a oportunidade de fazer a sorologia, de fato, dos participantes e avaliar quantos tiveram, de fato, Covid ou não.
Muito bem, nós vamos continuar acompanhando e vamos trazer resultados mais adiante deste grupo de participantes em São Paulo, que fazem parte deste estudo longitudinal de saúde do adulto e que estão sendo acompanhados durante este período de isolamento social para avaliação da saúde mental. Professor Dr. André Brunoni, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, acompanha, realiza o estudo e trouxe os detalhes aqui para a gente. Muito obrigada, viu, doutor André?
Prazer é meu, Roxane. Muito obrigado.
Jornal da USP no ar. O jornal que analisa os fatos e propõe soluções.